A Rádio Senado está apresentando o programa Entrevista Especial sobre dois projetos referentes à convocação de recém-formados na área da saúde para o serviço militar obrigatório, que foram aprovados pela Comissão de Educação do Senado. Um deles garante às Forças Armadas o direito de adiar para depois da conclusão do curso o chamado aos estudantes de medicina, odontologia, farmácia e veterinária. O outro projeto dá benefícios aos convocados, como pontuação adicional nos processos de seleção para os programas de residência médica e concursos públicos. Vamos falar agora com o senador Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB do Acre. Boa tarde, senador.
Boa tarde, Ivan. Prazer falar com você.
Senador, o senhor considera importante os projetos aprovados pela Comissão de Educação do Senado que garantem essa convocação de recém-formados na área de saúde para atuar em regiões do Brasil menos atendidas?
Oi, Ivan, esse é um paliativo, né? Isso não já foi o tempo em que usava-se de expedientes como esse, né? Na época do destravamento mesmo, né? Eu lembro que meu pai foi governador do estado na segunda metade da década de 70, e em municípios pequenos de difícil acesso do estado, ele concedia uma gratificação de 100% para profissionais da área de saúde, da segurança, da educação, atuarem nesses municípios na forma de rodízio, inclusive. Passavam 6 meses, eram substituídos por outros e criava-se para eles uma condição de estadia e de sobrevivência razoável, boa. Mas eu acho que os tempos são outros. Eu acho que os governos federal, estadual e municipal devem, de uma vez por todas, adotar políticas salariais, de condições de trabalho, que permitam que esses profissionais, notadamente da área de saúde, possam atuar em regiões de difícil acesso, em regiões consideradas mais difíceis de você atuar do que nas demais próximas dos grandes centros. Não sei se essa medida, acredito que possa até ajudar, mas ela não é a solução. É um paliativo. Ninguém pode viver de paliativo em paliativo. A saúde do Brasil está aí um levantamento muito cáustico, sério, de que é o caos. O saneamento no país, o próprio IBGE está apontando aí um percentual alarmante de residências e de brasileiros que ainda não tem um serviço de saneamento, esgoto, água encanada, enfim. Essa é uma área que não é transitória. A saúde, a educação, a segurança são serviços e são atividades permanentes. Ninguém pode adotar soluções que não sejam permanentes nessas áreas. É uma situação complicada. Eu digo, olha, pode até ajudar de alguma forma, mas não é a solução definitiva.
O senhor falou, senador, agora no saneamento. Realmente é muito importante na parte da prevenção de doenças, né?
Olha o que é que acontece. Mais da metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento, ou seja, não tem esgoto. Agora, um outro percentual é um pouco maior, por exemplo, o fornecimento de água encanada é um percentual maior em todo o país. Mas acontece o seguinte, a falta do saneamento, a falta do esgoto canalizado, faz com que todo esse esgoto acabe indo para os mananciais que fornecem a água encanada. Então a nossa água, para que ela seja purificada, é necessário que se gaste cada vez mais dinheiro com os produtos químicos, com o tratamento, para que ela chegue na residência de forma a ser utilizada. A gente está correndo atrás do rabo. É preciso botar um freio nisso. É preciso avançar na área do saneamento. Saneamento não é despesa, é investimento social. Assim como é o Bolsa Família. Saneamento é um investimento social, talvez o mais importante.
Senador, agora se comenta que muitas vezes os administradores acham mais importante construir pontes, estradas, porque são obras que aparecem mais, né?
Na era da comunicação em que vivemos, o administrador pode, com muita tranquilidade, dizer e mostrar imagens para a população o que que ele está fazendo na área de saneamento, o que que isso representa para a segurança e a saúde das pessoas. E olha, o administrador hoje tem uma parafernália de instrumentos de comunicação. Antigamente não se tinha. Era muito precária a comunicação com o público, com o eleitorado, digamos assim, né? Mas hoje não. Hoje você faz e pode mostrar, pode dizer, pode exibir, pode mostrar inclusive os resultados, as estatísticas. Então eu acho que isso é uma balela. É uma balela você optar por construir, por mais importante que seja, uma praça pública, fazer uma ponte, que são obras também importantes, mas você tem que dar prioridade. Vamos cuidar primeiro do que é essencial. Depois a gente faz o que está na vizinhança, as pontes, as praças, depois até para a população ter saúde para frequentar essas praças.
Senador, de uma forma mais ampla, o senhor não acha que certos temas como educação e saúde deviam ser até suprapartidários? Digamos, haver um acordo entre os principais partidos do país para políticas permanentes nessas áreas?
É claro, Ivan, isso não resta dúvida, né? Isso não pode ser motivo de rixa política. Isso tem que ser uma consciência nacional. A gente precisa acordar, Ivan. Eu já contei essa história mais de uma vez. Há um pouco mais de 50 anos atrás, Ivan, onde eu me criei, em Rio Branco, na rua Marechal Deodoro. A 500 metros da minha casa fica o Igarapé São Francisco. Na época, eu tomava água com a mão, me ajoelhava, tomava água, pescava junto com a garotada. E hoje é uma lama de esgoto, e não é só ele não. No Acre, vários leitos d'água se transformaram em línguas de esgoto. O próprio Rio Acre, que é o maior fluxo de água do estado que nós temos, recebe o esgoto in natura. Sai de um bairro considerado de classe média, Bitaza, ali no centro de Rio Branco. Você vai lá, qualquer pessoa pode ver. O esgoto sai aquela coisa preta, assim, dentro do próprio rio, direto, sem tratamento. Então a gente precisa tomar consciência de que esse processo de degradação da natureza é um processo contínuo, permanente. Quando eu tomava água na mão, me ajoelhava, tomava água no rio, no Igarapé São Francisco. Hoje, se eu fizer isso, eu morro em meia hora, porque é um esgoto a céu aberto. Então, é preciso frear esse processo. É preciso dar um basta nisso. Como você disse, essa é uma ação suprapartidária, é uma ação da cidadania brasileira, entende? De todos os partidos políticos. Se não fizermos isso, não sei o que será de nós no futuro.
Por último, senador, quais são os principais problemas que a saúde enfrenta no seu estado?
Eu acredito que seja o mesmo, ou em grande parte, o que acontece nas outras regiões. A pessoa vai de madrugada para uma fila, para tirar uma ficha, para se credenciar a fazer um exame que é marcado para daqui a 6 meses. Não há agenda para as cirurgias que são necessárias para serem feitas. O tratamento é péssimo, as pessoas são maltratadas, o ambiente hospitalar, por mais que se invista na minha e tal, é um ambiente em que você não se sente bem, é uma coisa assim pesada, inóspita. Então é péssimo. E isso aonde existem serviços e aparelhos, porque na grande maioria do estado não há aparelhos de raio-x, uma mamografia, não existe. Então a população se desloca, ora para a capital, ora para Goiânia, ora para Manaus, porque até hoje a população não tem disponível equipamentos, serviços de qualidade. Eu diria até de qualidade razoável, nem isso tem. É um sofrimento, Ivan, é um sofrimento. Só quem depende disso sabe o que se passa. Você vê um parente morrer à míngua porque não pôde ser atendido, o exame não pôde ser tirado para que o médico pudesse aperfeiçoar o diagnóstico. Então é um drama. É um drama que a gente precisa livrar a população acreana e brasileiro dele.
Bom, senador Geraldo Mesquita, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Eu que agradeço, Ivan. Boa tarde para todos.
Ouvimos o senador Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB do Acre. Agora vamos conversar com o senador Assir Gurgash, do PDT de Rondônia. Boa tarde, senador.
Boa tarde, Ivan. É um prazer participar do seu programa.
Senador, o senhor acha que este projeto, que vai facilitar a convocação de recém-formados na área de saúde para o serviço militar obrigatório, vai contribuir para suprir a falta de médicos, a falta de profissionais de saúde na região amazônica?
Olha, no meu entendimento, contribuirá e muito, porque a falta de médicos na região amazônica, especialmente em Rondônia e no interior de Rondônia, é muito grande. As pessoas têm uma dificuldade muito grande para ter acesso à saúde pública nessas regiões. Semana passada, especificamente na sexta-feira, nós estivemos em Guajará-Mirim, reunido com vários médicos daquela cidade, onde eles nos colocavam que o grande problema é a falta de profissionais para dar atendimento à grande quantidade de pessoas que necessitam desse atendimento. Portanto, eu entendo que esse projeto vem a ajudar muito as pessoas que moram na Amazônia e principalmente nas regiões mais distantes do grande centro das cidades da região norte do país.
Senador, há um outro projeto que vem junto com esse que dá benefícios a essas pessoas, a esses profissionais. Por exemplo, pontuação adicional nos processos de seleção para os programas de residência médica, que são muito disputados, né? E também para os concursos públicos. O senhor está de acordo com esses benefícios?
Sem dúvida, Ivan. Essas pessoas que vão para as regiões mais distantes dos grandes centros do país, elas precisam não apenas ir, mas ir com vontade, ir com ânimo. E para isso, o governo tem que dar alguma compensação para essas pessoas. Então, nada mais justo que o governo faça alguma coisa para que essas pessoas tenham essa compensação e que possam ir desempenhar as suas funções com todo o gás, vamos dizer assim, né? Na linguagem popular. É importante, sim, essa compensação. Eu entendo que é nada mais justo do que ajudar essas pessoas que vão estar desses lugares mais distantes dos grandes centros e eles poderão projetar o futuro na sua vida. Muitos deles irão para essas regiões e ficarão, acabarão gostando, como acontece com várias pessoas que vão para o interior, acabam gostando e ficando por lá e constroem a sua vida. E outros não, outros querem voltar para grandes centros e é importante que o governo se preocupe com essas pessoas também.
Senador, como o senhor vê propostas que existem no sentido de flexibilizar a presença de médicos estrangeiros por um tempo determinado em regiões como Acre, Rondônia, que recebem médicos, por exemplo, da Bolívia, ou pessoas que se formam em universidades bolivianas e que às vezes têm dificuldade depois em exercer a profissão?
Essa é uma questão do dia a dia nosso em Rondônia, Iva. Nós temos médicos formados na Bolívia, médicos formados em Cuba e que estão precisando e querem, e o Estado também precisa desses profissionais e não tem essa flexibilização. Então nós realmente precisamos flexibilizar, achar uma alternativa junto com as universidades brasileiras, principalmente as universidades federais, ou criar um convênio com as universidades particulares para nós podermos credenciar esses médicos a trabalhar no Brasil. Eles estão aptos a trabalhar profissionalmente, mas não estão aptos legalmente. Então é importante que haja essa flexibilização, nós encontremos um meio para torná-los oficialmente médicos no Brasil, que possam atuar tranquilamente dentro da legalidade e colocando à disposição da população todo o seu potencial que eles têm.
O senhor poderia me falar, na sua opinião, quais são os principais problemas que afetam a atenção médica na região amazônica?
Olha, os principais problemas que afetam a saúde na região amazônica é a falta de infraestrutura, especificamente dentro dos hospitais, dentro das casas de saúde, dos postos de saúde. É uma atenção que o governo precisa dar. Isso especificamente mais voltado aos governos estaduais. Dar a condição para que os médicos possam atuar com toda a sua capacidade, com todo o seu conhecimento, colocar em prática tudo aquilo que aprenderam nas faculdades. Agora, para isso, eles precisam ter estrutura, ter as ferramentas próprias para que isso possa acontecer. Esta é a grande reclamação dos médicos que estão atuando já nas regiões do estado de Rondônia, por exemplo. Então, essa infraestrutura é importante. Porque não adianta, e não é a questão só de você ter um médico. Ele sozinho pode fazer um grande trabalho, evidentemente. mas ele poderá fazer um trabalho ainda muito maior e atender realmente a necessidade da população se ele tiver todos os equipamentos, toda a estrutura para poder prestar um bom serviço à comunidade, Ivan.
Ainda uma pergunta, senador. Muitas vezes a prevenção, e isso inclui, por exemplo, obras de saneamento básico, contribui muito mais à saúde das pessoas do que o tratamento, né, já da doença quando ela está instalada, né?
Ah, não tem dúvida. A prevenção é fundamental. E saneamento básico é a primeira coisa a ser feita para tratar da saúde e também do meio ambiente do nosso país. Nós estamos acompanhando o governo federal que está priorizando o saneamento básico nas cidades brasileiras. É chegado o momento do Brasil investir pesado, mas investir realmente para que todas as cidades brasileiras tenham um saneamento básico, todas elas. Isso, para mim, é indispensável. E, pelo que eu tenho acompanhado o governo federal, há essa vontade e há planejamento para isso. A bancada de Rondônia está destinando várias emendas de bancada para municípios construírem a sua rede de saneamento básico. Somando com os investimentos que o governo quer fazer no ano que vem, eu acredito que haverá um avanço muito grande para a aplicação realmente desse investimento nas cidades brasileiras. Eu entendo que isso é indispensável para a saúde do nosso cidadão, para a nossa saúde, todos nós. E esperamos realmente que nós continuemos nesse caminho. Hoje nós estamos falando de vários projetos que alguns já foram feitos para os municípios, outros estão sendo feitos para que nós possamos colocar em prática a partir do ano que vem. Eu entendo que a prevenção é o maior instrumento que nós temos para a saúde pública.
Obrigado, senador Assir Gurgas, pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Pois não, eu que agradeço, Ivan, através do seu programa, dos seus microfones, poder conversar com os cidadãos brasileiros. Aproveito a oportunidade e até a próxima, se Deus quiser.
Com as palavras do senador Assir Gurgas, do PDT de Rondônia, terminamos a entrevista especial desta semana, que tratou sobre dois projetos referentes à convocação de recém-formados na área da saúde para o serviço militar obrigatório, que foram aprovados pela Comissão de Educação do Senado. Redação, produção e apresentação, Ivan Godoy. Até a próxima segunda-feira, às 12h50.
Acabamos de apresentar Entrevista Especial. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Entrevista especial na internet, www.senado.gov.br/radio.